Olá, sejam muito bem-vindos ao Posse de Bola número 416, edição gravada na segunda-feira, dia 29 de abril. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira, Juca Kfouri, José Trajano e Danilo Lavieri. Botafogo venceu o clássico contra o Flamengo na manhã desse domingo, no Calorão, por 2 a 0 contra o Flamengo e assumiu a liderança do brasileiro. Do lado do rubro-negro, críticas de parte da torcida ao trabalho da comissão técnica, que poupou jogadores aí contra o Palmeiras, contra o Bolívar, mas o time foi mal e perdeu. E ainda teve jogador machucado. Segunda derrota seguida do Flamengo. De quem que é a culpa? O que fazer? E o Botafogo, será que é consistente? Quem respirou um pouquinho mais aliviado foi o Corinthians, hein? Venceu e até com certa facilidade o Fluminense em Itaquera, 3 a 0. E no Flu também tem gente reclamando do trabalho do Diniz já, que esse ano, até agora, ainda não engrenou. E tem trabalho que se não engrenou, não, já acabou. Ramon Dias não é mais o técnico do Vasco, depois que o time foi goleado em São Januário pelo Criciúma. Quem diria? E quem tirou o time de campo também foi o Ronaldo. Vendeu a SAF do Cruzeiro. SAF será um tema aqui no Posse de Bola. Também que tirou o time de campo, o Renato Gaúcho, reclamando da arbitragem. Saiu de campo lá com os reservas no jogo contra o Bahia. E o campeonato inglês está pegando fogo. Quem vencerá? Arsenal ou Manchester City? Vamos falar sobre tudo isso. Temos uma enquete aqui para quem está nos acompanhando ao vivo no YouTube, muito bem bolada. A pergunta é a seguinte: quem, neste momento, abril, final de abril de 2024, deveria estar em melhor situação? É o Flamengo, do Tite? São 200 dias de trabalho? É o Fluminense, do Diniz, que até agora esse ano não engrenou? Ou são as SAFs, sobretudo do Vasco e do Cruzeiro? A do Cruzeiro foi vendida pelo Ronaldo e a do Vasco tomou de quatro do Criciúma. Quem deveria estar em melhor situação neste momento? Bom dia, boa tarde, boa noite. O Juca já está esfregando as mãos para dar a sua meta de likes. Vocês venham com a gente, chamem parentes e amigos e façam o programa com a gente. Trajano, bom dia, boa tarde, boa noite.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro vamos saber do Juca qual a estimativa dele, que deu certo na sexta-feira, né?
Deu
6
certo.
mil, deu certo.
Eu diria o seguinte: mil likes para cada gol do Wesley. São 2 mil likes. 3 mil likes, porque o segundo gol vale em dobro e vale uma placa. 3 mil likes. Para a vitória do Criciúma, mais 1.000 likes. 4 mil likes. Para a liderança do Botafogo, olha o Botafogo aí. De novo, líder do Brasileirão, mais 1.000 likes, são 5.000 likes. E para a expectativa desse choque rei, que eu sei vai dominar o programa a partir de um certo momento, vai dominar o programa, né? Chegaremos, portanto, a 5.000 likes. E como nós vamos ouvir ainda hoje a experiência de Danilo Lavieri no, por assim dizer, gramado da Casa Verde. 6 mil likes novamente. Crie
Perfeito.
uma enorme expectativa, porque Daniel Lavieri, com a insuspeição que o caracteriza, nos contará o que é jogar futebol no, por assim dizer, gramado da Casa Verde.
Olha,
Oh, ótimo tema. Falaremos. Fala,
o
Sra.
Juca já
Trajano.
colocou, mas tem uma surpresa também. Eu prometi trazer uma. Nós falamos de barba, bigode, cabelo, lembra? Na sexta-feira?
Sim.
E eu trouxe a foto prometida. Vai ser mostrada durante o programa.
Que Opa, excelente.
Eu trouxe, já
Excelente.
mandei
Ah,
para o
garoto.
Rubens. Porque não é mole, não. Olha, aconteceu tanta coisa. Vou usar um extracorpórea.
Ah.
Agora que eu aprendi que é mais ou menos isso, no fim de semana, e que agarrar uma delas é complicado. Você tem que dar, como o Juca colocou agora, mil para cá. Porque teve coisa muito legal. O gol do Wesley, né, é um assim, merece realmente uma placa. Eu acho que a placa do Maracanã foi sugerida pelo saudoso Joelmir Bet, né? No jogo Fluminense e Santos, que eu estava lá com a minha turma do Colégio São Bento. Eu acho que essa placa poderia ser sugerida por um palmeirense, o filho do Geomi, né? O nosso Mauro Betti, porque o gol merece. Muito bem. É, bom, tem esse gol, tem o Corinthians ganhando de 3, tem o Fluminense, o Felipe Melo merecia um cartão, uma coisa desonesta como jogador de futebol, dando uma porrada na hora da comemoração do gol. Você tem essa saída do Ramon Dias, que ninguém sabe se foi demitido ou não é, que vai ter direito à multa rescisória. Aliás, o Ramon Dias, que tinha toda em torno dele uma imagem legal dele, do filho e tal, se esmerdeou todo no fim agora. Né? Não, porque primeiro aquela declaração sobre o VAR, sob o comando de uma mulher. Sim. Que o deixou numa situação, mostrou realmente, ah, depois tentou sair fora, não é bem isso que eu quis dizer. E outra coisa, aquela pergunta que eu sempre faço, qual é a hora de mandar um técnico embora? Tomar de 4 do Criciúma tem que ser mandado embora. Tomar de 4 do Criciúma tem que ser mandado embora. Ah, não sei o quê, não interessa. Rua, agora merece receber a multa porque trabalhou durante muito tempo e tal. Outra coisa é o Flamengo. O Flamengo do professor Tite, que estranhamente poupa jogador para cá, poupa para lá, e perde no Botafogo, e permite que o Botafogo se vire líder do campeonato. Até onde vai o Flamengo, querido? Até onde não vai o Flamengo com o Tite? É um ponto de interrogação, como diria o saudoso Avalone, não é? Porque não está bem aqui, perde jogos seguidos, não sei o quê. Muito tempo sob o comando do Tite, que o que mostra, isso já foi falado por muitos de nós, companheiros nossos, que o estadual e nada é a mesma coisa, não serve de parâmetro nenhum. Não é isso? Muito bem. Essa história das SAFs aí que nós estamos falando, eu acho que foi no programa passado que eu falei. E as SAFs? Eu não sei a troco de que a gente estava falando de SAF. A situação do Vasco é muito estranha. Aquela entrevista que o Pedrinho deu, quando o Pedrinho foi eleito presidente do Vasco, um ex-jogador, um centro que comenta bem, tem amor ao clube, ele deu uma entrevista melancólica, que não podia fazer nada. Estava ali só de organizando a parte social, que não podia limpiar na parte do futebol. Ora, a expectativa que quando entrou o Pedrinho, que foi um ex-jogador, um bom jogador, jogador do Vasco, que pudesse sugerir, e se intrometer, sei lá o quê, na parte do futebol. Mas não, ele tem que ficar lá, não sei, jogando peteca, não sei o quê. E o Ronaldo conseguiu uma boca boa. Ele já tinha parceria com esse sujeito que está aqui comprando, já tinha colocado um dinheiro forte ali no Cruzeiro, e se livra. Na verdade, cá entre nós, o Ronaldo é um fiasco como dono de clube. O time dele na Espanha cai toda hora. Cai, levanta, Valladolid. E o Cruzeiro também. O que ele acertou com o Cruzeiro, com essa SAF? Trouxe o holofote para ele, não sei o que e tal, e agora sai com 500 milhões, sei lá, um dinheiro para chuchu. Então foi uma rodada, um fim de semana com muita coisa, que para mim surpreendente o Botafogo ficar na liderança. Teve a situação do Renato Gaúcho, também ridícula, absurda. Que é isso? Só porque a cena dele pedindo ou exigindo os reservas para ir embora para o vestiário é um negócio pelada de base aqui, onde o Danilo costuma jogar de vez em quando, o Arnaldo joga de vez em quando, não é? É ridículo. Então, minha gente, eu não sei nem por onde começar, mas dessa enquete que eu pediria ao âncora para repetir, que eu não gostei, porque você vê, tudo isso que eu falei não entrou na enquete praticamente. Mas ele podia repetir. Não, mas de certa forma, assim, meio subterrânea. Qual é a enquete realmente, âncora?
A enquete é quem deveria estar em melhor situação neste momento? Estamos falando do fim de abril de 2024. É o Flamengo, é o Fluminense ou são as SAFs? Quem a expectativa era maior? Essa é a pergunta.
Você vê como é que a enquete é minha, mequetrefe? Tem direito a 4 colocações, colocou 3.
Isso. Mas quem mais poderia entrar?
Podia ter um 4, aí, ó, mais um assunto, né? Incluir melhor situação. Palmeiras está bem? Uma pergunta que eu te faço. Palmeiras também?
O... Depende hoje. Essa resposta hoje às 10 horas.
Resposta hoje às 10 horas. Olha, Flamengo, só para agradar um pouco o âncora, para não dinamitar a enquete logo de cara, a expectativa cá entre nós era que o Flamengo tivesse melhor. Né? Desde o início da temporada, pelos jogadores que tem, o Tite, não sei o quê, o filho do Tite, era que Flamengo e Palmeiras, mais uma vez, comandassem a coisa. Ainda não estão comandando, pode ser que mais para frente, está no início ainda. Né? Mas é uma decepção. Por enquanto é decepção. Pode dar volta por cima, pode ser campeão, mas é decepção. Então eu incluiria aí o Flamengo no voto na enquete.
Ó, o Mauro César está ali no aeroporto em Buenos Aires, voltando para o Brasil. Então eu peço licença ao Juca e vou passar a bola antes para o Mauro César. Daqui a pouco eu volto com o Juca para ele dar os seus pitacos iniciais, se ele não se importar. Mauro, você que está em Buenos Aires voltando, acompanhou de perto não, mas acompanhou bem o clássico domingo. E a pergunta é a seguinte: o Tite completou ontem exatos 201 dias à frente do Flamengo, desde que ele assumiu lá no ano passado. Qual a avaliação do trabalho dele até aqui, na sua opinião? Porque, por enquanto, agora está uma divisão. Uma parte da torcida acha que ele tem que ir embora, parte acha que tem que ter tempo. Mas qual é a sua avaliação sobre os 200 dias de trabalho do Tite?
Primeiro, eu acho que o que essa parte da torcida e a parte da mídia deslocada, que quer trocar técnico a cada 3 meses, pensa, deveria ser solenemente ignorado por qualquer gestor profissional, sério de futebol. Não se faz futebol assim. O que essa expressão deveria ser ignorado, solenemente ignorado, que falem sozinhos, até porque tem muitos que se alimentam da crise do Flamengo, vivem da crise. Crise dá mais audiência. Então vamos nutri-la, alimentá-la, vamos turbiná-la. As alegações, os argumentos são absolutamente tacanhos na maioria das vezes. São críticas pertinentes, equilibradas, de bom senso. É aquele raciocínio pífio de quem pensa assim: se há dinheiro, tudo é possível. Não é assim no futebol. O dinheiro é fundamental para você contratar bons jogadores. Mas isso demanda trabalho, isso demanda tempo, isso demanda paciência. O caminho nem sempre é mais curto. E não é só no Flamengo. Veja a situação do Eduardo Cudê. Ganhou do Palmeiras em São Paulo na segunda rodada. Ontem tropeça no Atlético Goianiense. Nada presta. Deu declarações importantes ontem, lembrando. A situação do Internacional, quanto tempo não ganha um título brasileiro, um título gaúcho, um título internacional? E é verdade, querem que isso mude de uma hora para outra. Só porque o Inter tem alguns. A tendência a melhorar é, mas nem sempre vai ser tão rápido. E do que adianta ser rápido e não ter solidez? Ser rápido e depois se esfarelar. Não adianta nada. Esqueceram o exemplo do próprio Botafogo ano passado, rapidamente disparou na liderança, depois mostrou que não tinha essa base necessária para sustentar aquela primeira colocação e por isso perdeu o título. O trabalho do Tite é razoável. Ele era bom no estadual, dentro daquilo que você pode avaliar no estadual. Hoje é razoável. Altos e baixos. O momento é muito ruim. Ele tem errado. A questão de poupar jogadores foi um exagero. Ao mesmo tempo que foi exagero, ontem 2 saíram machucados, Arrascaeta e Pulga. Aí fica a dúvida, né? E se não poupasse? Não jogaram, nem viajaram para a Bolívia. O Arrascaeta ficou fora em 2 quartas-feiras. Aliás, a última boa atuação do Flamengo foi contra o São Paulo. Ele não jogou. Ou seja, então ele não serve? O que está dizendo isso? Apenas a fase de alguns jogadores também não é boa. Claro que o Tite precisa rapidamente agir, mudar o sistema de jogo, tentar novas fórmulas, mas essa loucura, esse frenesi, esse fora Tite, isso é coisa totalmente coisa maluca, isso não tem o menor cabimento. E assim, e as referências utilizadas pelos defensores dessas teses são totalmente distorcidas da realidade. A memória que eles têm do que aconteceu com outros treinadores não reproduz o que foi os fatos em si, a realidade. É tudo da imaginação fértil de uma gente maluca, que parece que quer extravasar outros problemas dentro do futebol. Então, o Flamengo é vítima disso por culpa dos cartolas que já se curvaram aos caprichos dessa ala doida da torcida do Flamengo e parte da mídia, influenciadores, pessoas que vivem disso. E tem audiência com isso, que não consegue analisar futebol de uma forma mais equilibrada. É só você terá palavras gritando, da xerique, tem uns que gritam, que berram. É só isso que fazem. Uma discussão saudável. Onde errou, onde acertou, o que pode melhorar. O argumento, geralmente, é não gosto do técnico tal. Dessa vez é o Tite, porque foram outros. Né? E ficou na imaginação, ainda sonhando com a volta de alguém que foi maravilhoso no Flamengo, que foi o Jorge Jesus, mas que não quis voltar, que está lá na Arábia Saudita, e está pouco pensando em Flamengo. Está cuidando da vida dele, fazer ele muito bem. Então, nem amor próprio esses caras têm como torcedores, se é que de fato o são. Então, esse é o cenário desse Flamengo. E, sinceramente, acho que está na hora de algum dirigente dar a cara e falar o que, que vai fazer. Não adianta falar que vai pular de paraquedas do avião com o Tite, não. Como fizeram lá atrás. Depois demitiram o técnico 3 da madrugada. É para prometer e cumprir. Ou você mantém um técnico que segue um trabalho, então, como vemos, não vai ser possível. Não vai ser, nunca o Flamengo vai se livrar disso. Nunca, jamais. E isso só acontece porque eles já se curvaram a essa ala translocada da torcida, que parece realmente que não quer entender como as coisas funcionam. Antes aqui do programa, vocês estavam falando de Manchester City, Arsenal. Quantas pancadas o seu Arteta já não tomou? Está brigando pelo título inglês. Porque os caras acreditam no trabalho. E o primeiro ano do Guardiola no Manchester City? Antes de ser, o time que há 31 jogos não é derrotado. Perdeu nos pênaltis para o Real Madrid. Mas estou falando de bola rolando. 31 jogos que a gente não perde. Como você consegue isso? Assim? Não, leva tempo. Claro, o trabalho tem que ser bem feito. Mas como é que você avalia o trabalho em tão pouco tempo? E esse período que você falou, o Tironi, eu não concordo. Para mim, o trabalho do Tite efetivo começa em janeiro. Há 8 meses. Aí está colocando férias no meio. Pegou o bonde andando no ano passado. Ele não queria assumir. Assumiu porque a diretoria pediu. Classifica o time para Libertadores. Eles conseguiram a classificação. O trabalho efetivo começa esse ano. Passado foi um tapa-buraco. Com vários problemas herdados de outros treinadores, especialmente do Sampaoli, que realmente cometeu erros importantes, patrocinados pelos dirigentes e por um capricho do presidente que achava que o técnico tinha que ser o Jorge Sampaoli, mesmo depois da agressão do seu preparador físico ao centroavante do time, o Pedro. Agora, tem jogador jogando mal, o Tite está errando demais nas suas escolhas, tem que mudar. Agora, é um combo. Os erros vêm do presidente e até os atletas passando pela comissão técnica. Colocar tudo em cima do técnico é uma tolice. E aí entra, né, uma série de distorções, inclusive daquilo que a gente fala. E tem uma coisa que é bizarra. Esses caras, eu e outros colegas, né, e outros torcedores também, quiséssemos cercear o direito deles à crítica. Amigo, por mim, vocês da Flamimimi podem falar o que vocês quiserem do Tite, do Flamengo, do Landim, dos jogadores. Muitas vezes até concordo com certas críticas que fazem. Pouco estou me importando para que essa gente está falando. Não escuto, não ouço, não dou atenção. A não ser quando eles vêm até mim, aí não tem como. Mas eu não vou atrás desse tipo de opinião. De jeito nenhum. Na verdade, eles é que querem que nós engrossemos o couro da maluquice. E aí, se você não repete, como se fosse um eco, as bobagens que eles vociferam sem parar, ah, você está passando pano, você não sei o quê. Ora, vamos procurar o que fazer. Comigo não vai ter esse negócio jamais. E acho realmente que a gente precisa evoluir no futebol brasileiro. Não dá para os técnicos serem sempre alvo em pouquíssimo tempo de trabalho ou transições no início de um novo ciclo, como acontece com o Inter, com as contratações que fizeram, né, que o clube fez, esperando que tão rapidamente vire uma máquina. Não vai virar uma máquina de uma hora para outra. Ou tenham paciência, acreditem no trabalho, escolham pessoas capazes e cobrem profissionalmente, ou então, gente, não vai mudar nunca. Não vai mudar nunca. Alguém acha que agora o Corinthians é uma maravilha porque ganhou do Fluminense. Ou nada serve no Diniz, porque ganhou a Libertadores, porque perdeu os 3-0 ontem. Vai ser isso a vida inteira? E nós, como imprensa esportiva, também temos que evoluir muito em cima disso. As análises pontuais, factuais e oportunistas são muitas. Isso enche o saco.
Juca Kfouri. E ontem o Botafogo venceu, 2-0, é o novo líder. Eu quero a sua análise pontual, local, espetal e tudo mais sobre esse jogo.
Muito bem, Ancora, você é muito engraçado, né? O Corinthians ganha de 3-0 do Fluminense.
Vamos falar já.
E você me pede para falar do Botafogo. Tá certo, eu fui botafoguense quando criança.
Isso que eu sabia, ótimo, isso que eu ia falar, você era botafoguense.
Tenho ótimas memórias do Botafogo, de Mané, de Didi, de Quarentinha, de Zagallo, de Nilton Santos, do Manguinha, do Rildo, do Pampolini, oh, do Roberto, do Jairzinho, do Paulo César Caju. Então, olha, Botafogo ganhou merecidamente, foi dominado no primeiro tempo, praticamente não levou riscos ao gol do Flamengo, mas se virou, não correu grandes riscos, né? tanto que você não viu o John fazer nenhuma grande defesa. E depois, no segundo tempo, com um jogo de transição, acabou fazendo os dois gols e merecendo. Esse menino, Luiz Henrique, realmente é um bom jogador. Deveria ter recebido um cartão amarelo por vestir aquela máscara. Não levou. E o Botafogo está aí de novo líder. É claro que o botafoguense põe a mão na cabeça e fala: não, esqueça que está na liderança, faz de conta que não está. Mas mostrou um equilíbrio e eu gostei, o que eu mais gostei, porque também como quando falo de gramado, que eu não exijo que time jogue bem num gramado ruim, como não exijo de pianista tocar bem num piano desafinado, é uma desumanidade fazer alguém jogar no Maracanã às 11 horas da manhã, no verão carioca, embora estejamos no outono. É querer exigir demais. É repetir a estupidez feita em 94 nos Estados Unidos, uma decisão de Copa do Mundo em Los Angeles, a 40 graus. E aquele jogo horroroso, 120 minutos de 0-0, Brasil e Itália, com duas ou três emoções. Teve que decidir nos pênaltis. Aliás, por falar em pênaltis, aos corintianos, o argentino Júnior não foi capaz ontem de fazer um gol no Vélez Sarsfield com 10 jogadores durante 75 minutos e perdeu nos pênaltis a vaga na decisão da Copa da Liga da Argentina. O argentino Júnior, cujos reservas ganharam do Corinthians. Por que estou dizendo isso? Para pôr o pé no chão, imputar muito aos erros do Fluminense, às saídinhas de bola do Fluminense, né, que proporcionaram dois gols para o Corinthians, mas elogiar o Corinthians pela persistência, pela pressão na marcação e, fundamentalmente, pela partida que fez esse menino Wesley, que não é o novo Pelé, não é sequer o novo Endrick, não é sequer o novo qualquer coisa. É o Wesley, mas que fez um gol, o segundo gol dele, dessas coisas que há muitos anos a gente não via no futebol brasileiro. De alguém entrar driblando, deixar dois marcadores com a bunda no chão, mais o goleiro. Claro, você poderá dizer, bom, somadas as bundas, tem mais de 100 anos. É verdade, tem 113 anos, se não me engano. Eu fiz essa conta, até publiquei, mas agora não estou lembrando de cabeça. Mas é alguma coisa assim, 42 do 44, né, do Vitor, 40 do Felipe Melo e mais 30 e picos do Manuel. Mas eu daria uma placa, sem dúvida nenhuma, em Itaquera para o gol do Wesley. E quero reforçar o que disse Zé Trajano em relação ao Felipe Melo. Vai ser cafajeste assim, mas para lá das Laranjeiras. Porque ele dá uma rasteira no bidon, na hora que o menino vai comemorar com o Wesley o gol, isso é um tipo que tem que ser posto para fora do futebol. E quero chamar a atenção para o bom comportamento do Fagner. Né? Bastou a torcida pedir para que não renove o contrato dele e esses bundamoles da direção do Corinthians aceitarem o pedido, quer dizer, isto revela quem manda no Corinthians, né? Para que ele tivesse um comportamento de jogador de futebol. Não tomou nenhum cartão, não fez nenhuma falta violenta, jogou bola. Ele é capaz. Não é um grande lateral, mas para o nível dos laterais brasileiros, ele é capaz. Né? Comportou-se angelicalmente. Mas, antes de mais, quero fazer aqui um registro também da cafajestade, da covardia de torcedores do Corinthians num jogo de decisão de Campeonato Paulista de futebol de salão, futsal, de meninos de 18 anos que brigaram na quadra e a torcida invadiu para bater nos meninos. Cafajestes, covardes, tomara, não tinha um policial num Corinthians e Palmeiras, tomara que sejam identificados e sejam punidos pelo tamanho da covardia. E, finalmente, quero chamar a atenção para aqueles frequentadores do Instagram que nosso queridíssimo Walter Casagrande Júnior lançou uma hashtag, Jogo da Velha, Amamos Pacaembu, como uma forma de protesto e de fiscalização para o que a Alegra está fazendo no estádio mais querido de São Paulo. que é o estádio do Pacaembu. Não apenas não entregam a obra, como estão danificando o Museu do Futebol, que é uma obra que o mundo inteiro vem aqui ver e fica boca aberta, porque realmente é um museu raro do futebol, que a Alegra transformou em goteiras, infiltrações e o Diaba 4, e pôs lixeiras na frente que impedem a presença do público, prejudica a venda da lojinha do museu, um horror. E ainda estão estragando a Praça Charles Miller e querem privatizar a Praça Charles Miller. Portanto, você que frequenta, eu não frequento, nem sei como frequentar, para falar a verdade, mas quero fazer a propaganda dessa hashtag Amamos Pacaembu, né? Lembrando que devemos tudo isso ao ex-prefeito e ao ex-governador João Dória, que realmente é o responsável por essa parceria público-privada que entregou o Pacaembu a empresários rigorosamente desapaixonados pela cidade de São Paulo. Não chama alegra, chama tristeza.
Muito bem. Arnaldo, dê o seu pitaco ainda sobre Botafogo e Flamengo. O Flamengo aí, as turras, a torcida com o Tite e tal, das escolhas, o Botafogo líder. Manda.
Rapidinho, prometo ser breve. O Botafogo, né, que causa fora de campo, né, com o Textor, até tempo real da arbitragem teve, né, desafia, né, a lógica de... com um técnico europeu chegando no meio da temporada, ter uma reação muito importante nos torneios mais importantes da temporada, né? Lidera o brasileiro e conseguiu reagir na Libertadores com o português que recém chegou, né? Eu acho que é esse um dos motivos da análise mais de binóculo sobre o trabalho do Tite e do Coudet, por exemplo, né? É o Arthur Jorge no Botafogo, é o Milito no Atlético Mineiro, são times que estão jogando mais nas mesmas condições de Flamengo e Inter, que tiveram já desde a temporada passada os seus técnicos, tiveram a pré-temporada, tiveram o estadual, e não decolaram ainda, com elencos bons, né, com vários jogadores interessantes e importantes. Então, esse parâmetro, essa comparação, eu acho que é o que pega para o torcedor do Flamengo, para o torcedor do Internacional, além das coisas que o Mauro já disse. E tem uma outra coisa específica em relação ao Tite Tirone. Tem o desgaste da Copa do Mundo, né? Das Copas do Mundo. O desgaste que ele tem agora, em geral, por não ter feito boas Copas. E mais, uma situação que a gente tem que verificar com o passar do tempo, que é a readaptação dele ao futebol de clubes, certo? Uma coisa era dirigir a seleção a cada mês ou durante a Copa. A outra coisa é dirigir um clube que joga, como ele disse. Quarta no campo sintético, quinta na altitude, sábado às 11 horas da manhã. Que é a realidade de todos os clubes grandes do futebol brasileiro nesse momento. E ele está tendo dificuldade, simplesmente isso. Nas questões dos revezamentos, nas opções, etc. A preparação dele, dois jogadores saíram machucados ontem, com todos os cuidados que o Flamengo teve no início da pré-temporada, iniciou o estadual depois, fez pré-temporada fora do país, utilizou os caras com parcimônia e tal. E ele está tendo dificuldade. Talvez o que a gente imaginasse é que, com tanta experiência e tal, ele dominasse na volta ao futebol de clubes. Ele não está dominando. Ele está penando nessa volta.
Ô Danilo, esse ponto que o Arnaldo falou, já entrou no outro jogo, um pouco, do Corinthians, que o Juca também já falou um pouco, mas também pelo lado do Diniz. Trabalhos um pouco mais longos do Diniz com relação ao Tite, nem se compara, e que esse ano também ainda não apareceu. Já tem torcedor do Fluminense também reclamando do Diniz, que sim, tem muito mais tempo do que o Tite, mas acho que os dois dá para a gente colocar aí no mesmo... mais ou menos no mesmo balaio.
Eu acho que o ponto principal para mim do que o Arnaldo falou é da comparação com o Arthur Jorge e com o Milito. Perdão. Porque com um pouco tempo de trabalho, eles já estão conseguindo fazer ter resultados que a gente não esperava, especialmente o Botafogo, que estava muito mal na Libertadores, conseguiu vencer, agora é líder do Brasileirão, fez um bom jogo contra o Flamengo. Então, acho que a comparação, de fato, quando o torcedor olha, fica um pouco cruel, porque em pouco tempo eles conseguiram mudar. Eu acho que o Botafogo, numa questão até de ânimo, porque o Botafogo você via jogadores que... Pô, era aquele jogo que você via ali, 40 do segundo tempo, 1-0 pro Botafogo, você falava, vai correr risco de tomar um empate, a virada até o final. Contra o Flamengo foi diferente, né? Por exemplo, contra o Flamengo, o Botafogo esteve mais próximo de fazer o segundo, antes de fazer o segundo realmente, mas esteve mais próximo do que do Flamengo empatar. Então você vê uma diferença até nesse aspecto. No Atlético Mineiro, a mesma coisa. Um time que já tá jogando, Scarpa voltando a marcar, um time que tá vencendo partidas sem tantos sustos, tirando do Peñarol, que abriu 3-0, eu acho que teve um relaxamento a mais do que devia, né? E aí acabou sofrendo 2 gols, teve uma emoção. Mas, em geral, o Atlético Mineiro tá jogando bem, controlando seus adversários também. E aí, quando a gente olha o Fluminense, quando a gente olha o Flamengo, que o Fluminense, especialmente por conta do Diniz, tem uma questão que esse ano o Fluminense não entrou na temporada, praticamente. Jogou bem na Recopa contra a LDU, mas tirando isso, não entrou em campo muito bem. E eu gostei da entrevista do Diniz, que ele reconheceu, né? Depois de muito tempo, em alguns momentos, ele, nos outros jogos, ele encontrava alguma desculpa para lá, para cá. Eu achei a entrevista dele boa, no sentido, ontem, depois do jogo contra o Corinthians, de reconhecer que estava mal, que não jogou bem o ano todo, que precisa reconectar de alguma forma. A questão é, ele vai conseguir? Porque a gente sabe que ele tem sempre um molde, digamos assim, uma forma para colocar o time dele. Queria aqui também, lógico, né, para o Corinthians conseguiu a vitória, mas como disse o Juca, calma, o Wesley conseguiu uma boa partida, mas acho que ainda tem muita coisa para rolar. E só para não deixar passar, o que fez o Renato Gaúcho, para mim, é um negócio ridículo. Seria ridículo ele ter só tirado o time de campo ali naquele momento, porque o Grêmio não jogou absolutamente nada, deu dois chutes a gol, não conseguiu ameaçar o Bahia, e aí chega no final, o Renato Gaúcho trata aquele momento ali, mesmo que o quarto árbitro delegado não poderia estar ali, não importa pouco, ele só com aquilo como se fosse aquele o motivo da derrota. Ele vai para a coletiva como se fosse aquele o motivo da derrota, e mais, ainda deu voz ao Dexter fez. Será que o Dexter está tão errado assim? Para justificar uma derrota para o Bahia, onde ele não fez nada, ele não fez absolutamente nada, deu 2 chutes. Então, assim, o que o Renato Gaúcho fez, para mim, tem hoje o bronze do Juca, mas é um negócio, assim, absurdo o que o Renato Gaúcho fez, e a coletiva piorou o que ele fez dentro de campo. E também aqui, reforçar o que o Juca falou, a selvageria que fez a torcida do Corinthians contra os meninos do Palmeiras no futsal. A briga já era lamentável por si só entre os jogadores, mas a partir do momento que você entra num ginásio, torcida única, e faz o que fez ali, vira um negócio absurdo. Era, sei lá, 100, 200 pessoas contra um time de 10, 15 moleques, um negócio surreal, uma selvageria absurda.
O Eduardo França aqui manda aqui, ó, 0 likes devido à ausência de comentários sobre o absurdo entre Corinthians e Palmeiras no futsal, onde meninos deveriam apenas jogar bola e não praticar UFC. Acabamos de falar, Eduardo França, não ouviu? E o Zuca fala, Juca, qual o melhor adversário recente do Fluminense, Corinthians ou Manchester City? Diz ele, em alusão à derrota do Corinthians. Deixa eu passar a bola para o Mauro aqui, daqui a pouco eu vou dar uma parcial da enquete e boto o Trajano, mas Mauro, eu queria que você falasse um pouco também do Fluminense. Também um trabalho longo, nem se compara com o do Tite, é verdade, mas que esse ano não entrou em campo ainda.
Você vê que as pessoas não têm paciência para nada, né? O técnico tem que vencer imediatamente. O programa nem acabou, o cara está cornetando que não se tocou em determinado assunto. É inacreditável. Assim. Uma coisa, isso é uma doença, cara. Isso não é normal. Não é normal. O Danilo acabou de tocar no assunto. O cara já estava lá, ele falou desse assunto e tal. Foi abordado, bonitão. Que mal, hein? Vou te contar. Olha, o caso do Diniz no Fluminense, eu acho que, como o Danilo destacou, acho que o fato de ele ter reconhecido aí que não está legal e que é preciso mudar, já é um progresso. Porque em entrevistas anteriores, o Fernando Diniz não estava sequer admitindo que as coisas não estavam caminhando bem, que o time está jogando menos do que a torcida espera, menos do que jogou em outros momentos. É hora de realmente refletir um pouco mais sobre isso. pensar em alguns jogadores, como eles têm muitos jogadores veteranos. Olha o Thiago Silva se despedindo do Chelsea, 40 anos. Gravou vídeo lá, está deixando o clube depois de uma trajetória brilhante no futebol internacional e no próprio clube lá de Londres. Vai ser mais um quarentão do elenco? Já tem dois quarentões, o goleiro Fábio e Felipe Melo, vários com 30 e tantos anos até. Essas questões eles têm que ser discutidas de uma forma um pouco mais ampla, porque o que aconteceu no ano passado com o time, com o elenco, com tantos veteranos ganhando a Libertadores, isso foi dito no ano passado e a gente repete aqui agora. Aquilo não é regra, tudo foi exceção. Essa não é a receita ideal, esse não é o modelo ideal. Mudar no mundo, mundo. Então, porque deu certo naquele momento, significa que essa deve ser a tônica. E aquela questão também, né, da fragilidade defensiva que marcava os trabalhos do Fernando Diniz em outros momentos, e que se apresenta num instante que o time toma 3 gols de um Corinthians que não tinha feito gol em ninguém. O que é absolutamente preocupante do ponto de vista tricolor. Mas não tem que mandar o Fernando Diniz embora. Essa é a questão. E cabe a ele parar, pô, como o Tite, como o Kudê, botar a bola no chão, parar, pensar e falar, cara, o que é que eu vou mudar? O que é que eu vou mexer? Preciso corrigir quais defeitos mais graves do time? Isso é o trabalho do técnico. Agora, depois de um certo tempo, a coisa não funcionou. Aí entramos numa outra discussão. Agora, no começo do campeonato, convenhamos, seria uma outra loucura também. Mas ele também, como todos os mais técnicos, será alvo desse frenesi maluco de torcedores que acham que tem que vencer toda hora, sem parar. Sem possibilidade de negociação. Isso não existe.
O Trajano, a nossa enquete, eu vou dar uma parcial aqui, mas tem um cara aqui que é o peraí, deixa eu ver o nome dele, que é o Luiz Souza, ele quase que ele propõe uma outra enquete. Ele fala, o que se deve ao resultado do jogo do Corinthians e Fluminense? A, saída do Cássio. B, comprometimento do Corinthians. C, não comprometimento do Flu. D, desfalques do Flu. E nenhuma das opções. É a opção aqui do Peço. Luiz Souza.
Peço, não, agradece a boa intenção. É,
tá vendo, Luiz? Não sou só eu que apanho, não.
Fala muito aí, obrigado pela sua sugestão, mas... Vamos em frente, vamos em frente.
José, a ausência do Cássio... Aliás, se tivesse um poste, teria dado no mesmo. O Cássio deve ter pensado, quando eu não estou, né, os caras não chutam no gol. O Carlos Miguel teve que fazer uma defesa mais difícil. Né? Aliás, bonita foi a atitude em Itaquera dos torcedores que aplaudiram o Cássio da maneira como aplaudiram. Né? É, teve até, suou até um pouco como despedida, né, como homenagem. Não, ó, tudo bem, você já deu, parabéns, te amamos. Mas foi isso. Foi muito bonita aquela atitude.
Aqui, a enquete está assim, Trajano. Com quem você acha que está ganhando? A pergunta é, quem deveria estar em melhor situação nesse momento?
Quem acha que está ganhando? Quem acha que está perdendo, né? Porque a pergunta é para saber quem está pior, né?
Isso.
Vamos lá. Flamengo.
Flamengo, Fluminense ou SAF? Flamengo, 74%. Fluminense, 9%. E a SAFs, 17%. O Danilo...
Âncora, peraí, âncora.
Fala.
Meu papel aqui. Já estamos com 4.400. Eu Isso acho mesmo. Que vamos superar os 6 mil.
Calma.
Manhã generosa.
Não, vem cá, com meu 15 nome, mil pessoas o assistindo, nome, merece. O meu nome daquele do nosso sugestor aí de confusão.
Fernando.
Olha aqui o do Fernando. Fernando.
Cadê o Fernando? Estamos aqui.
Ele conseguiu. Cadê você, Fernando? Mas sumiu, né?
É verdade.
O Fernando propõe a confusão. Agora, eu estava vendo aqui as imagens, falando em confusão antes de passar para o Danilo. Realmente, essa agressão da torcida corintiana no jogo.
Não, é uma coisa abjeta.
É de uma covardia. E não foi só os jogadores, são familiares dos jogadores. Sim, esse tipo de esporte, de competição, pode ser handebol, pode ser futsal, sei lá. As famílias vão muito, né? Pais, mães, namoradas, isso. Irmãos, não sei isso. O quê. Todos foram agredidos de uma forma covarde, muito covarde. Acabei de ver as imagens aqui, é um absurdo mesmo. Negócio. Mas vamos tentar 8 mil, Juca, 8 mil.
Não, Opa. Não, peraí, vocês estão loucos. Calma um pouco, parcimônia, pera. Sim, 8 mil não.
Se você colocar minha foto aí, você vai ver como é que vai subir.
Colocaremos. Tem likes para ver a foto que o Trajano tem, foto secreta do como é que é? Do subterrâneo. Fala, Danilo. Danilo, o Vasco do Ramon Dias.
É... E a grama da Casa
Verde. Ah, isso você vai falar também. Tomou de 4 do Criciúma e o Ronaldo falou: valeu aí, tô indo embora do Cruzeiro. São as SAFs que chegaram aí para fazer frente a Flamengo, a Palmeiras, aos ricaços, mas nada até agora.
A SAF do Botafogo está em primeiro lugar.
É, por enquanto.
Estou vendo. Está em primeiro lugar no campeonato que... e nas confusões.
É. A gente teve um, especialmente na questão do Vasco, né? Acho que o Vasco até reconhece, a 777 reconhece isso com o tempo, que a gente precisa ter um ajuste de expectativa com o SAF, né? SAF no Brasil, ela veio para ser tábua de salvação e não para mudança drástica em algum momento, né? Então, no Vasco, por exemplo, o Vasco estava à beira do abismo e foi salvo. A mesma coisa que o Ronaldo fez com o Cruzeiro. Acho que quando o Ronaldo assumiu o Cruzeiro, o discurso dele era bem realista, inclusive. Ele falava disso, né? Não, a gente está mal, precisamos de anos sem gastar para recuperar. Mas a verdade é que, de fato, o Cruzeiro, o Ronaldo não tem sucesso com SAFs pelo mundo. E acho que pela história que ele tem no futebol, até pela história, no Cruzeiro nem tanto, mas ele consegue uma idolatria lá, mesmo pela breve passagem que ele teve no Cruzeiro, né? Eu acho que para ele deve ser complicado andar, saber que ele poderia ser só o herói do Penta, mas não, ele vai no estádio e é xingado pela torcida e não sei o quê. O cara não deve estar mais com paciência para tudo isso, vai vender para o Pedrinho lá dos supermercados e vai passar para frente essa questão. Porque a gente tem que entender que no Brasil as SAFs elas não vêm aqui para mudar e para fazer frente com ninguém. Elas vêm para salvar, como a gente tem na Bolsa de Ações, né, que tem aquele filme do Leonardo DiCaprio, que eu esqueci, Wall Street lá, que é as folhas rosas, né, que você compra ação lá embaixo, de empresa quase quebrando, para quem sabe se você conseguir lá na frente lucrar algo em cima. É mais ou menos o que o Ronaldo fez com o Cruzeiro, pegou o Cruzeiro muito próximo de rebaixar de novo, conseguiu melhorar um pouquinho e agora passa com uma margem de lucro. É o que a 777 vai fazer com o Vasco se conseguir lá na frente. Quando o Pedrinho assumiu, acho que o Pedrinho foi até inocente de largar tudo para assumir o Vasco, porque SAF é isso aí mesmo. O futebol passa a ter dono e não faz sentido para o dono compartilhar de decisões. Ele pôs muita grana, ele vai ter o poder. Ele vai ter o poder da fala. Então, a SAF no Brasil é isso. Não vai ter. A gente não tem que ter expectativa nenhuma para mim, na minha visão, pelo menos, de SAFs que vão revolucionar e que vão fazer frente a times que consigam se organizar, como Palmeiras e Flamengo, por exemplo. O Botafogo está aí para tentar. A gente já viu o que aconteceu no ano passado e a gente sabe que com esse treinador, com esse presidente, não dá para saber o que vai acontecer. O cara é um completo maluco, não dá para a gente ter muita ideia de onde vai. Está bem agora, mas o Botafogo vai pagar em 2024 o preço do que fez em 2023 o ano todo. A gente vai ficar todos os dias, todos os programas em todos os lugares. Será que vai mesmo? Vai abrir 15 pontos de novo? Será que vai mesmo? Ontem eu vi um meme engraçado que era o Abel Ferreira segurando o celular e olhando, rindo assim, e era embaixo a frase: Abel Ferreira vendo que o líder do Brasileirão é o Botafogo. Então vai ser esse ano todo essa desconfiança do Botafogo.
Arnaldo, o Ronaldo, né, chegando e tal, já foi embora. Já largou a SAF do Cruzeiro. A questão das SAFs, claro, é uma questão, seja ela qual for, do Textor maluco, colocando em xeque a lisura do futebol brasileiro, o Ronaldo, a Vasco, enfim.
Só um minutinho, Arnaldo. Quando o Danilo fala assim, agora o dono é o Pedrinho do supermercado, dá a impressão que o cara, o mané ali do... Não é? O dono agora é o Pedrinho do supermercado. É o Zé Mané.
O apelido dele é Pedrinho mesmo, isso que é o pior.
O cara ganha uma nota milionária, não sei o quê.
Então, existem, né, Trajano? Existem donos e donos, né? Existe o dono, dono gringo, ou dono de uma... Ou 777, que o cara não aparece, ou o dono brasileiro milionário, ou os caras do Galo, né, que... Aquela coisa, o clube estava arrasado e eles compraram a preços módicos, os mesmos caras, né? E existia o dono que a gente conhece, que todo mundo conhece, Ronaldo Fenômeno, Ronaldo Nazário, que começou a carreira no Cruzeiro depois de passar pelo São Cristóvão e que na época que comprou o Cruzeiro, vinha também, além de ser o empresário, o cara do meio de futebol que, como o Danilo falou, veio para salvar o clube da falência, da bancarrota. Mas para ele é mais um negócio. E acho que a diferença dele sair de cena para os demais, cada um do seu jeito, é que, de fato, o torcedor do Cruzeiro imaginava que aquilo fosse uma demonstração de afeto, de proximidade, de... Né? Isso não existe nesse mundo maravilhoso, não existe. Então, eu acho que não deixa de ser... Já saiu também com essa confusão ali, de novo. O Cruzeiro acabou de trocar o técnico, o Altuori acabou de sair também, que também fica lá e tinha chegado com o Ronaldo. E isso vai ter reflexo no campo. Não é porque o Cruzeiro ganhou do Vitória no jogo do final de semana que essas coisas, essas situações de mudança de poder não vão se refletir no campo. Então, eu acho que o Ronaldo era um chefe, um dono um pouco diferente, porque ele tinha a cara, um rosto que todos conheciam. Agora vai ser um outro gestor e veremos como o Cruzeiro vai caminhar daqui para frente. Lembrando que o Cruzeiro, nessa semana, tem rodada da Copa do Brasil. Né? Vai começar a Copa do Brasil para um monte de time. O Cruzeiro é o único dos 20 da Série A que já está eliminado da Copa do Brasil, não joga no meio de semana. Quem sabe seja o momento para costurar com mais calma a venda ou a revenda do clube.
Por falar em SAF,
chegou ele, hein?
Vocês viram o discurso do Cristiano, presidente do Cuiabá, falando que quem não tem motivação tem que ir embora. Um belo vídeo de uns 2-3 minutos, uma bela fala do presidente do Cuiabá, o Cristiano Dresch, acho que é assim que pronuncia o sobrenome dele. Vale a pena assistir, viu?
Me dá uma detonada no Daverson, inclusive, né? Tá. Quem apareceu aqui, Trajano? Ele mesmo, hein? Fernando Roberto. Estou aqui, diz ele. Me segurando para não falar sobre a torcida de teatro, dando coraçãozinho para a câmera com 2-0 no lombo. Vamos aos 6 mil likes. Ele deve estar falando da torcida do Flamengo, que de fato apareceu lá com o pessoal. Como é que é?
Agora, ô Âncora, eu estou preocupado, Âncora. Porque embora a gente esteja indo muito bem. Indo muito bem de likes.
É a Fla Selfie,
exatamente. A gente até agora não viu a foto do Trajano e nem
agora teve o depoimento
do Danilo Labieri. E nós precisamos falar do Choque Rei. Não é porque eu disse que ia tomar conta do programa que nós não vamos falar nada do Choque Rei.
É verdade.
Mas, por favor. O âncora está com problemas técnicos, não está ouvindo a gente. Então, talvez...
Toca você, então.
Vai você, Arnaldo. Vai você, Arnaldo. Fala do Choque Rei.
Eu não estou ouvindo você, gente. Vocês mandem... Estou ouvindo, desculpe.
O Choque Rei na segunda-feira. Por que os caras marcam o Choque Rei para segunda-feira, rapaz? Dessa vez, né, o Abel tem um dia a mais de preparação, não é, Danilo? Um dia a mais de preparação para o
jogo. Ele vai falar. Pode me cobrar, ele vai falar.
Vai falar. Mas veio da altitude.
Exato. Estreia do Zubeldía no Morumbi. Talvez com o James Rodríguez no banco. José Trajano no estádio. Ah, é muita coisa para a gente falar do Choque Rei. Que é um jogo... A parte nessa era Abel, né, como técnico do Palmeiras, ele já deve ter enfrentado uns 15 técnicos no São Paulo nesse período, e acho que sempre teve dificuldades, é um conforto muito equilibrado, e que tem uma marca nessa era Abel, que é uma marca histórica também, que normalmente o Palmeiras não joga bem no Morumbi, o São Paulo não joga bem no Allianz Parque. Às vezes, um ou outro consegue uma vitória surpreendente. Mas é um confronto em que o mando de campo, até com a questão da torcida única em São Paulo, né, ele costuma fazer muita diferença. A grande expectativa é como o Zubeldía chegou no São Paulo, já colocou um time diferente lá contra o Barcelona, como é que é o Zubeldía nessa maratona que o Tite tem penado, os outros têm penado, se ele vai revezar o jogador, se ele vai poupar o jogador, se ele vai mudar o esquema em função do Palmeiras, isso tudo também é uma grande dúvida para o torcedor de São Paulo que vai ao estádio hoje, lembrando que o São Paulo, no campeonato, está só uma posiçãozinha acima da zona de rebaixamento. E o Palmeiras também não faz um bom início de Brasileirão, né? Jogou 2 partidas seguidas como mandante, só fez 1 ponto, só ganhou do Vitória lá na estreia. Então, os dois times, em termos de pontuação, estão bem longe do Botafogo líder.
O Arnaldo?
É, voltei.
Sem 11 jogos do Abel contra o São Paulo, 4 vitórias do São Paulo, 3 do Palmeiras e 4 empates.
Isso.
Sendo que, nas vezes que decidiram, São Paulo foi campeão paulista uma vez, ganhou a Supercopa outra e o Abel ganhou um paulista em 2022. Quer dizer, a estatística é favorável ao São Paulo.
É. O Trajano, teremos presença sua no Morumbis nesta noite. Eu quero que você aproveite e coloque a sua e mostre a sua foto espetacular.
Não, eu só quero falar em relação ao jogo, querido. Ao contrário, o oposto dessa cretinice barbárie lá do futsal, ir ao futebol pode ser uma coisa muito saborosa, muito gostosa e prazerosa. Meu filho, que torce pelo São Paulo, me convidou. Pai, há muito tempo que você não vai ao estádio e tal, vamos juntos e tal, um programa de segunda-feira. Até nesse aspecto, viu, Arnaldo, gostei que seja na segunda-feira. Pelo domingo a gente tem muita coisa para ver. Jogos para lá e para cá, papai e tal, e hoje fica essa coisa isolada. Mas qual é a proposta? Além do meu filho, torcedor de São Paulo, vai meu enteado, que também é torcedor de São Paulo. Então, o que nós combinamos? Caminhar ali em direção ao estádio, parar a barraca do pernil, o Arnaldo gostava muito, entendeu? Tomar uma cervejinha comendo um sanduba de pernil e entrar no estádio feliz da vida. Quer dizer, aí fica um programa de pai com filho, pai com enteado, sanduíche de pernil, isso que valorizou a minha ida, e motivou. Essa foto aí, como nós falamos do Rubens, né? O Rubens cortou o cabelo, não cortou, não sei o quê, eu falei do óculos, do âncora. Eu arranjei uma foto, rapaz, da década de 70.
Olha lá! Que é isso?
Não é inacreditável isso aí?
Sensacional!
Sensacional!
Olha só. E já torcia pelo América. Não torcia
pelo América. Comemorando o gol do Edu.
Comemorando. Que isso, hein?
Olha só.
Olha aí o Trajano.
É na Rua Santo Antônio, ali no Bixiga, na porta de um jornal que a gente fazia na época, chamado Ex, na época da imprensa independente, né, da imprensa de contestação ao governo. Está aí, ó. Sou eu mesmo.
Sensacional. Tinha bastante cabelo, não era pouco, não.
Fantástico.
Muito bom.
Fantástica foto. E agora, Danilo Lavieri e sua experiência no gramado, por assim dizer, da Casa Verde.
Por favor, Danilo.
Não, eu joguei ontem ali no Allianz Parque, no novo gramado de cortiça. Eu já tinha jogado no gramado natural, que era muito ruim, já tinha jogado no gramado do termoplástico.
Mas que jogo é esse que você joga? É quem contra quem?
Tem um evento que chama Dia de Craque, o que não combina muito com o meu futebol, mas esse é o nome do evento. E as pessoas, algumas pessoas pagam ali uma pequena fortuna para poder jogar. E eles convidaram alguns jornalistas para poder completar uns times ali. Eu fui com o Nicoletti, da ESPN, por exemplo, que, aliás, é um carniceiro de primeira. Um abraço
para ele.
Ele jogou de zagueiro. E joguei ali, eu achei realmente... Eu tinha jogado no gramado do termoplástico já, e eu achei o gramado do termoplástico mais próximo do natural do que esse de cortiça. Esse de cortiça eu achei um pouco mais duro, achei que a bola estava um pouco mais viva do que o normal, em relação ao que foi o termoplástico. O termoplástico eu tinha gostado mais, mas o termoplástico não resiste às altas temperaturas de São Paulo, então ficou com o de cortiça. E sobre a minha participação, o time venceu 2-1. Joguei como um meia, Juca Kfouri, distribuindo bolas.
Nossa.
Daqui a pouco tem o vídeo, separarei
Rafael Veiga, era o Rafael Veiga do
time. Joguei com a 23, inclusive.
E a cirurgia no joelho será quando?
rapaz. Muito bem, ó, aqui. Então tá aí, a classificação do gramado artificial pelo... Danilo Lavieri. O Pablo Leite falando em artificial, ele fala: a inteligência artificial está atuando para a liderança do fogão, diz aqui o Pablo Leite. E o Rogério Aguirre fala: o sucesso da SAF se mede no campo ou no bolso do investidor? Ronaldo teve lucro, diz ele, o Rogério Aguirre. E o Agnaldo Ramalho fala: a generalização sobre a SAF decorre de uma análise preguiçosa. O Bahia tinha uma situação financeira equilibrada quando foi vendido. Existem SAFs e SAFs, diz aqui o Aguinaldo Ramalho.
Boa, Aguinaldo, muito bem, Ramalho.
Bahia que perdeu uma história.
Nosso grande companheiro Cláudio Arregui, que...
Grande Cláudio Arregui.
Acaba de postar assim, né, uma adaptação do hino do Cruzeiro, que é aquela parte. Existe um grande clube na cidade, certo? Existe um grande clube na cidade que mora no meu coração. Eu chego. Ele, existe um grande supermercado na cidade. Ele readaptou o hino do Cruzeiro já.
Eu sei que ele é cruzeirense.
Muito bem. Vamos ver se a gente já chegou aqui na nossa meta de likes, cara, de 6 mil.
Quanto chegou?
Chegamos em 6,1 mil likes. Chegamos na nossa meta.
Até sexta.
A nossa enquete ficou assim, ó. Quem deveria estar em melhor situação nesse momento? Flamengo, 73%. Fluminense, 9%. E a SAFs, 18%. A agenda é a seguinte, hein? Agora, às 10 horas, começa o Joga Junto, com tudo sobre o futebol brasileirão feminino. Às 11 horas, traga o seu cafezinho com a Domi e vem com ela, o PVC e o André Hernampo, com o de primeira, às 11 horas. E às 18 horas, tem o fim de papo com a Marília Ruiz e o Renato Borges Prado e grande elenco. Fala, Ju.
Terça-feira, cartão vermelho.
Ontem fizemos depilação e barba no Fluminense. Pela manhã, 5-0 no Parque São Jorge. Pela tarde, 3-0 em Itaquera. Não se esqueça, 7h30 da noite, nesta terça-feira, José Trajano, Rodrigo Matos e a besta que vos fala estarão no cartão vermelho. 7h30 da noite, contamos com você, âncora.
Boa, estarei lá. Muito bem, Arnaldo, Juca, Trajano, Danilo, Mauro, esforço de reportagem ainda em Buenos Aires, no aeroporto, boa viagem de volta, a gente volta sexta-feira, valeu. O Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi, produção e coordenação de Rubens Lisboa, a distribuição é de Rafael Bellatini, o editor do UOL Esporte, o Thiago Biasoli Moller. Editor assistente do UOL Esporte, Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. Coordenação de operações, de Danilo Esperandio. Motion Design, de Felipe Dias Pereira. Direção de arte, de Daniel Neri e Gisele Pungan. O editor-chefe do UOL Move é o Felipe Virgílio. O editor-chefe de esportes, o Bruno Doro. O gerente-geral de Move, o Antoine Morel. Gerente-geral do UOL Esporte, José Ricardo Leite. E o diretor de conteúdo do UOL é o Murilo Garavello. Wow.